Fala pessoal, tudo bem? Bom, feliz demais de estar aqui, feliz demais de ver essa plateia lotada, tendo que mudar, para falar de sales, para falar de vendas, tá? Realmente uma coisa para mim excepcional e fico muito feliz aqui. Eu fiz uma palestra super interativa, a ideia era interagir, porque ia ter pouco e eu tenho uma plateia pequena, mas continua a vibe de interagir, tá? Eu acho muito importante isso. Antes de começar, eu quero... Bom, eu vou passar aqui e aí aos poucos eu vou conversando, tá? Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que a TrustVox, ela utilizou o Inside Sales, tá? Para poder chegar onde ela chegou, tá? Mais de 98% dos nossos clientes hoje foram fechados por Skype, por telefone, por WhatsApp, o que for. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu senti a dor, eu tive a mesma dor do que vocês estão tendo hoje, de precisar vender, tá? E isso é muito importante. Então, se eu conseguir passar alguma coisa para vocês disso, vou ficar feliz da vida, tá? Muito bem, vamos lá. A TrustVox, então, como a Muri falou, a gente é líder de mercado. O que a TrustVox faz, pessoal? Só para contextualizar. Se você comprar na Centauro, comprar na Polishop, comprar na Havan, comprar na Brastemp, são 1.200 e-commerce, vocês vão depois receber um e-mail falando assim, a Polishop se preocupa tanto contigo que ela contratou uma empresa independente para te ouvir. E você vai ser ouvido. Essa empresa é a TrustVox. Quem criou a TrustVox foi a Tati, que é minha esposa também, e eu depois entrei, então eu sou um dos cofundadores, tá? Muito bem, o que a gente faz então? Quais os perrengues que a gente teve para chegar aqui? Primeira coisa, tá? Então, vocês acham que eu vim aqui falar de sales, mas na verdade eu vim aqui falar de futebol, tá? Pode aumentar. Quem conhece essa música, pessoal? Eu quero ver gol! Quem aqui quer ver gol? Quem aqui quer ver gol? Vai, quem quer ver gol? Quem quer vender? Quem tem que vender? Obrigado. Quem aqui, acende a luz pra mim. Quem aqui tá fudido porque a startup não tá decolando e não tá conseguindo chegar no break-even? Quem? Quem precisa pagar folha no dia 5? Quem precisa pagar? Quero saber quem empreende aqui. Quem é empreendedor? Levanta a mão. É isso. Então são vocês, é para vocês que a gente vai fazer essa palestrinha. E por favor, interrompam, peço o microfone para perguntar o que precisar, tá? Eu não sou dono da verdade, as coisas que eu vou falar aqui para vocês são questionáveis, são subjetivas. É o que funcionou para a TrustVox, é o que funcionou para a gente. E com certeza vai funcionar para vocês se vocês adaptarem isso daí, tá? Muito bem, eu comparo muito o time... Tá? Da meu time de vendas como time de futebol. Tá? Eu brinco que não é o Barcelona, tá? É o Vendas Futebol Clube, e essa foto representa bem no início como que é. Né? É a várzea, galera. Tá? É a pelada de várzea, é lá, é tentar fazer. A gente, nem por isso, não é séria a coisa. Quem é que joga pelada, várzea? Eu com esse corpinho, eu sou goleiro, tá? Mas quem que joga aqui? Alguém joga futebol? Ninguém joga futebol? Pô, joga futebol. Cara... É amador, mas o negócio é sério. Tá? Então, assim, por que eu comparo isso? E essa é a analogia que eu quero fazer para vocês aqui. Tá? Quando você tem um time de futebol, o que você quer é ter um bom goleiro. Aliás, eu fui no gol. Por que eu sempre joguei no gol? Porque eu sempre fui péssimo na linha. E tinha vaga aonde? No gol. Né? Então, isso é oportunidade. Você tem que ter um bom zagueiro, você tem que ter meio de campo, você tem que ter atacante, você tem que ter uma equipe boa. Tá? Isso faz sentido? Faz. Tá. E por que em vendas, então, a gente insiste em pegar o mesmo carinha e ele é o goleiro, ele é o zagueiro, e ele ataca, ele faz gol e é o gandula também, tá? Então, assim, cara, por que a gente faz isso? Isso não é otimizado, galera. Então, se eu posso definir o Predictable Revenue, chique, né? Bonito, né, o nome, né? Predictable Revenue, né? Aaron Ross, Salesforce, bem legal. Mas, cara, é uma especialização. Em vez de ter o mesmo cara fazendo tudo, você vai ter caras especializados em cada uma das etapas, tá? E isso é muito bacana, tá? Então, o predictable revenue, para vocês que têm uma startup, que são sales, que são fundadores, tá? É uma bênção de poder ter uma boa previsibilidade de receita. Isso é lindo, não é? Poder falar assim, nossa, daqui a 3 meses eu vou faturar tanto. Ou então, eu estou fodido, daqui a 3 meses eu estou ferrado, o que eu vou fazer? Eu tenho que aumentar hoje o que eu tenho que fazer, que eu vou mostrar para vocês, para poder chegar lá. Então, essa previsibilidade de receita é o grande tchan do predictable revenue. Tá? Muito bem, por que especializar? Vários motivos. O primeiro, galera, eu posso atrair o melhor talento. Tem algum cara aqui que se acha um puta fechador de contrato? Tem alguém aqui? Levanta a mão, não tem ninguém que fecha. Ah lá, tem ali. Quem mais? Ninguém? Tem ali. Cara, você pode ser um puta fechador de contrato. Será que você prospecta bem? Tem que ter estômago para prospectar. Quem aqui gosta de prospectar? Ninguém. Ah, tem uns corajosos aí, ó. Galera, eu tiro meu chapéu para os prospectadores, tá? Porque é foda. É levar não o dia inteiro, não levar para o lado pessoal, tem que ter estômago. Eu não faria, eu sou um bom fechador, eu não sou um bom prospectador. Então, eu não poderia ser contratado. Porque se eu tenho que fazer o processo todo de cabo a rabo, né? Naquele outro slide lá, vamos ver se volta. Não, mas tudo bem, não tem problema. Naquele outro slide lá, então eu não posso ser contratado. Agora, no predictable, eu posso. Se você é um bom prospectador, mas é um péssimo fechador, não tem problema. Eu contrato o melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor atacante. E isso é sensacional. Segunda coisa, eu consigo ter métricas em cada etapa. Se o João faz tudo, de cabo a rabo, pega a bola lá, né, do gol, do goleiro, vai para lá, até o final, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Então, pensa no João. O João vai lá, está bombando de vender, bateu meta um mês, bateu meta no segundo mês. Você sabe o que acontece no terceiro mês, galera? Quem vende sabe. Para de funfar. Para de funcionar. Você para de vender. O que você fez de errado? O que você fez de errado? Nada. Nada, você não fez nada. Mudou com nada, parou de vender. A máquina desazeita. Alguém já passou por isso ou não? Pode levantar a mão, não é tímido não, porque é uma merda. A gente sabe a dor que dá isso aqui. E você fala assim, cara, o que eu faço? Tava tudo lindo, eu tava fazendo gol. Eu tava fazendo gol toda a partida. Por que faz 5 partidas que eu não faço gol, cara? Atacante tem isso também. E qual, o problema é dele? Não. Entendeu? Então, ele não tem métricas. Aonde que eu estou errando? Não sei. Não sei onde eu estou errando. Agora, se você tem a especialização, você sabe em cada etapa. Tá? Mais fácil para substituir. Cara, o nosso mercado de startups é bem complicado, né? Por R$50 o cara te troca para o outro lado, né? Complicado. E às vezes, cara, pô, sendo fechador, é muito mais fácil substituir essa peça. Eu não gosto dessa palavra, mas vocês entenderam. Esse jogador aí, tá bom? Muito bem. E porque aumenta a conversão. Na Trustvox aumentou em 3 vezes a nossa conversão. O livro Predictable Revenue fala em 8 vezes de aumento. Eu não posso afirmar isso, mas 3 eu posso. Tá? Então aumenta a conversão. Isso é meio importante. 2 grandes desafios, pessoal. Primeiro, quero que vocês façam assim ou assim. Faz sentido para vocês especializar o que eu estou falando ou não? Vai. Assim ou assim? Bom, gostei. Gostei. Galera, 2 grandes desafios quando você usa o Predictable Revenue, tá? Primeiro grande desafio. O cara é fominha. Todo mundo sabe que é fominha ou não? O cara é fominha. Principalmente se você contratou vendedor 1.0. Cara que veio de venda antiga, tá? Esse lead é meu. Imagina. Eu peguei a bola, fiz tudo, agora vou passar pro cara fazer o gol? De jeito nenhum. Tem uma palestra também que tem uma temática mais nerd, mais geek, que eu sou nerd total, que eu falo que é a síndrome do My Precious, né? do Smeagol, né? Do Senhor dos Anéis. Mas é meu, imagina, e é isso, cara. Então, você vai ter que coibir isso, sensibilizar o colaborador, o vendedor, o rep, mostrar para ele o que ele tem a ganhar sendo colaborativo, e se não der certo... Faz o quê? Demite o cara, corta o cara. Não tem jeito, não tem jeito de fazer isso. Tá? O segundo grande desafio é saber passar a bola redondinha, pessoal. Tá? O que é passar a bola redondinha? Tá? Cara, o prospectador foi lá, pá, driblou a secretária, né, tal, que é difícil, pegou, conseguiu falar com o cara, falou com o cara, agendou, e não é ele que vai fazer outro call. É outra pessoa. Né? Quando ele começou a criar o famoso rapport, né, bonita essa palavra em francês, mas ele começou a criar essa conexão e já tem que cortar para outro cara. Entendeu? Então, essa passagem de bastão, lembra dos 4 por 100 na Olimpíadas? É difícil, mas ela é totalmente possível. Você tem que chegar e encher a bola do outro cara. Tipo o Jô Soares quando chamava um convidado, entendeu? Então você vai chegar e falar assim, cara, ó, fulano, eu gostaria de marcar com você com o Felipe Saul, ele é nosso especialista em e-commerce de moda, independente de qualquer coisa, ele vai te dar uns insights super legais, vai ser bacana, o que, que você acha? Quarta-feira às 2 horas, tal, tal, tal. Então eu encho a bola do cara, tá? Então isso também é uma coisa muito importante de ser feita, tá? E tudo isso, galera, no FIFA, sem precisar ir para o campo, tá? Ou seja, no virtual. Por que, que é legal, é super importante para uma startup? Por causa de custos. Né? Diminui demais o custo. Você poder vender isso por WhatsApp, Skype, telefone, é muito mais barato. Então, assim, grandes contas nossas, a gente teve que ir para lá? Teve. Para assinar o contrato. Já tinha sido aprovado pelo jurídico, a gente vai lá e assina o contrato. Tá? Mas a gente não vai, com raríssimas exceções, a gente não vai para lá para vender. Já foi feita a venda. Tá? E são vendas consultivas que a gente vai daqui a pouco conversar com vocês o que é uma venda consultiva. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, vou dar algumas dicas práticas para vocês, tá? Que não estão no livro e que a gente acha que são bem fundamentais aí. Tá? Primeira coisa, coisa mais básica do mundo, tá? O Gustavo não está aqui da Agendor, não, né? Não. O Agendor é uma ferramenta para você controlar justamente as vendas, muito legal. O Pipe Drive também é muito legal. E o principal é, ele tem que estar atualizado o tempo todo. Aí você fala assim, tá, bela dica, né? Cara, 99,9% dos Pipe Drives, se você abre, não estão atualizados. Tá? Porque é muito difícil. Quando você faz um call com um prospect, tá. Caramba. Quando você faz um call com um prospect e se você não imediatamente não alimenta o sistema, você vai esquecer. Aí eu vou e converso contigo, um perrengue que teve aqui, aí depois de 15 minutos eu vou escrever. Eu já perdi metade. E não só eu perdi metade, eu perdi o juicy, eu perdi a coisa legal, eu perdi aqueles detalhes que são super importantes. E eu não vou colocar lá. Tá? E o que acontece depois quando o outro cara vai fazer a reunião? Ele não tem informações. Tá? Então, tem que ter, é primordial que Agendor, ou Pipe Drive, ou Salesforce, o que vocês quiserem, tem falado Salesforce, obviamente, a gente só não usa o Salesforce porque daqui a pouco a gente vai chegar no tamanho certo. Mas o Salesforce é Salesforce, né, pessoal? É Brastemp. Isso é muito importante. E esse é o motivo de por que tem que estar sempre atualizado. Né? Ou seja, a qualquer minuto, a qualquer momento, se você chega para um rep, ele tem que saber 3 coisas. A primeira é, o que eu tenho que fazer agora? A segunda é, quando que eu tenho que avançar um lead? É hoje? É amanhã? Será que eu ligo para ele? Não ligo? Né? Quando eu tenho que demitir esse prospect? Simples, né? Parece tão simples. Só que, cara, o rep chega na empresa, senta e fala assim, o que eu faço agora? Qual a atividade que eu vou fazer agora? Para quem que eu vou ligar? Quais são os follow-ups que eu vou fazer? Esse cara, eu vou continuar, já me deu 5 foras, eu vou continuar dando follow-up no cara? Isso não pode estar ao Deus dará. Isso não pode estar assim, ao Léo. Isso tem que ser tem que haver um processo nisso. E quem controla esse processo é o Pipe Drive. Um Pipe Drive ou um Agendor bem feito é vida. Você vai de manhã, ele te fala as atividades. Você tem que fazer A, B, C, D, E. FUP aqui, demite, acabou. Tá? Então, é a dica mais tonta e a mais é importante para vocês, tá? Outras dicas interessantes também. Um real fechado conta para a meta de todo mundo. Porque senão não é um time, tá? Claro que, por exemplo, na TrustVox a gente tem a comissão, o comissionamento, galera, ele é dividido em métricas pessoais do cara que ele tem ali e a métrica geral do comercial, do desempenho do comercial. Então é uma composição, mas tem que contar para todo mundo. Ou então, peraí, se eu sou zagueiro, para que eu vou passar a bola para o cara fazer o gol se eu não vou ganhar nada com isso? Então tem que ter, tá? Segundo, não pode haver excesso de leads. Tá? Tudo isso aprendi na porrada, tá? A gente no começo tinha muito lead e a gente não controlou isso direito. Imagina que você tenha 2.000 laranjas cortadinhas na sua cozinha e você vai fazer um suco. 2.000 laranjas cortadinhas na sua cozinha. Você vai pegar uma laranja, vai fazer assim, joga fora. Você não vai extrair todo o suco da laranja, porque você tem 2.000 laranjas cortadinhas para você. Entendeu? Ser humano é assim. E aí você se ferra. Então, você queima lead, você queima oportunidades. Então, isso não é legal, tá? Terceiro insight, que é importantíssimo, porque ele parece ser contra-intuitivo. O cara entra na empresa e fala, eu quero vender mais. Quanto mais eu vender, melhor. Quanto mais rápido eu vender, melhor. Quem concorda com isso? Levanta a mão quem concorda assim. Cara, quanto mais rápido eu vender, melhor. Vamos lá, levanta sem ser tímido. Levanta a mão. Isso. Tá. Um quarto. Tem uma má notícia para vocês. Tá? O problema é o seguinte. Vendas complexas, elas têm que ter um desenvolvimento do negócio. Ou você come o bolo cru. Se você tira antes. Tá? Então, tem um timing certo. A gente contratou já reps que chegaram lá, pá, começaram a vender. Eu falei, caraca, o que está acontecendo? Esse cara não para de vender. A venda estava toda torta. Se você vê depois de 3 meses o churn, cancelamento, tá? O cara depois cancelou, perdeu. Size Bay, bom? O cara cancelou, entendeu? Cara, o churn do cara era altíssimo. E por quê? Porque ele não fez o desenvolvimento do negócio corretamente. E isso era simplesmente mortal para o que estava sendo feito. Tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Existe um processo para você mandar 20 leads, 20 e-mails. O cara vai lá e manda 200. Ele vai fechar mais, mas ele está queimando lead. Se esse cara não se adequa no teu processo, ele está fora. Tá? Isso é importante. Muito bem, galera. Vamos então agora falar do ovo, né, da galinha dos ovos de ouro, que é o GPCT. Quem aqui conhece o GPCT? Caraca, galera. Vocês me prometem que vocês vão buscar no Google e vão estudar sobre isso? Anota, por gentileza. GPCT. Goals, Plans, Challenges and Timeline. Quem criou o GPCT? O que é o GPCT? A gente vai conversar agora. Muito bem. O GPCT ele é um framework para você qualificar o teu lead. Como é que eu vou qualificar esse lead? Como é que eu vou saber se eu tenho que continuar ou demitir esse cara? Eu tenho que ter visibilidade nisso. Tá? Então, alguém aqui conhece o Spin Selling? Levanta a mão. Spin Selling. Bunt, B-A-N-T. Boa parte conhece também. O Spin Selling e o Bunt são frameworks de qualificação. Só que são frameworks de qualificação que tem mais de 20 anos. Foram criados por empresas, uma deles é a IBM, e numa época onde a internet ou não existia ou não era forte. Galera, hoje, quando vocês ligam numa empresa, a empresa já googleou muitas vezes, já conhece vocês e tal. Você vai falar com o cara já sabe quem você é. Então, não é adaptado. Esse framework foi criado pela HubSpot. HubSpot, tudo conhecem? Se não conhecem, conheçam, tá? É uma empresa sensacional, americana, paga o pau para os caras. E assim, ele foi totalmente feito para inside sales. Ele foi feito totalmente para vendas consultivas. Vendas consultivas. É isso que é o segredo. Não é uma venda empurrativa, entendeu? Eu não vou te empurrar a TrustVox. Eu vou fazer uma venda consultiva. Eu vou genuinamente entender a tua dor. Eu vou te ligar e eu vou entender o teu problema. Eu vou genuinamente me interessar em saber, em tentar descobrir qual é o teu problema hoje, qual é a tua meta. Você tem objetivos na empresa? O que vai acontecer se esses objetivos forem, se não forem atingidos? Será que eu posso te ajudar? Entendeu? Então, isso é uma venda consultiva. E outro grande problema, você contrata um vendedor 1.0 que não entende isso. E ele começa a empurrar. Galera, não dá. São mundos diferentes. É fora d'água e dentro d'água. Não dá. Então, quem aqui é vendedor 1.0, com todo o carinho, capacite-se no GPCT. Entenda que, nesse século, a venda complexa é uma venda consultiva. A gente vira brother do cara. E a gente vai ajudar. Se eu não vou ajudar o cara, eu não vendo. Eu não vendo para todo mundo. Repitam isso para vocês sempre. Eu não vendo para todo mundo. Eu vendo para quem acredita no que eu acredito. E eu vendo para quem eu realmente posso ajudar. O cara chega para mim e fala assim: cara, Horácio, eu estou fodido, eu preciso aumentar no mínimo 20% a conversão do meu e-commerce, o SEO não está legal, parou de funcionar e tal. A TrustVox, eu sei que eu consigo tranquilamente aumentar em 10% a conversão dele, tá? Cara, eu não vou chegar para ele e falar que eu aumento em 20%, não. Eu vou chegar e falar assim: cara, vamos fazer o seguinte, eu peguei aqui, eu tenho dois parceiros, eu tenho a Traxeio aqui, eu tenho a Roy Hero. A Roy Hero está por aí ou não? Davi está por aí, né? Tá. A Roy Hero, que é muito legal também e tal. Cara, SizeBay está aí também. Juntos a gente consegue chegar nesses 20%. Bora. Está aqui, por A mais B. É assim que a gente faz. Venda consultiva, tá? Então, essa é a era da venda consultiva. Se você está fazendo venda empurrativa, mude. Nunca é tarde. Mude. Simplesmente assim. Muito bem, vamos falar um pouquinho de GPCT, então, algumas coisas bem básicas, mas obviamente vocês vão ter que estudar isso daí, tá? É, primeira coisa que você vai fazer no primeiro call é ver o objetivo do cara, então ver a dor do cara, tá? Qual que é o teu nome? Você? Não, você que está na frente aqui. Isso? Aristóteles, tá? Eu vou chegar e falar assim: oi Aristóteles, aqui é o Horácio da TrustVox, tudo bem? Eu vou chegar para o Aristóteles e falar assim: Aristóteles, para entender um pouquinho melhor, ver como que eu posso te ajudar, eu queria saber o seguinte, Black Friday está aí, né, cara? Vocês devem estar preparados, eu ouço bastante, falo assim: cara, como é que está aí na operação? Está bombando, vocês estão precisando aumentar a venda, como é que está? Porra, não tá fácil. Aristóteles fala assim: cara, precisamos aumentar a venda aí. Não, cara, se você quer uma... Se isso te consola, tá todo mundo precisando aumentar a venda e tal. Mas, cara, para eu poder te ajudar, você está falando de... Estamos falando de 10%, de 20%. Cara, no mínimo 20%. Eu começo a fazer perguntas fechadas ou abertas para que ele comece a se abrir comigo. E o meu interesse tem que ser genuíno, porque senão fica uma coisa extremamente esquisita, tá? E com isso, eu passo para o P, de plans. Eu começo a saber quais são os planos dele. Legal, Aristóteles, 20%, tá. Mas o que você vai fazer, cara, para isso? Aí ele começa a falar: ah, então, vou fazer tal coisa, vou fazer B. Você já fez isso ano passado, Aristóteles? Cara, eu fiz. Deu certo? Não. Entendeu? Aí você começa a dar... Porque você já pensou nisso? Tal. Vem da consultiva. Aí eu chego para você: cara, você sabe que você vai ter tais desafios. Normalmente o cara não sabe os desafios, ou às vezes sabe, mas você sabe os desafios. Você sabe que você vai ter A, B, C, D, tal, tal, tal. Concorda comigo? Tal. E no final, a parte de tempo, que é, cara, o timing da coisa. Estamos falando de aumentar em 20% em um mês, em um ano, né? Então, com esse framework, você consegue ter a visibilidade do prospect. Tá? Quando eu começo a falar com Aristóteles, ele é zero. E ele pode, na nossa conversa, continuar zero, tchau, ou ele está qualificado para o que eu preciso. Tá? Então, vamos lá. Um exemplo de pergunta para objetivo, para goals. Tá? Aristóteles, qual que é a tua prioridade top agora, 2018? Entendeu? Ah, prioridade tal, tal. Planos. Cara, qual que é o teu plano para atingir esses objetivos? Você já fez isso? Tá? O que você vai fazer diferente essa vez? Tempo. Quanto tempo você tem para alcançar seus objetivos? Galera, para tudo e ouve agora. Spin selling, bunch, antigo. que é o T do antigo? Quando é que você vai me comprar? Ô, te mandei uma proposta aí, está na sua mesa lá. Quando é que você vai assinar a proposta? Concordam? Isso é venda empurrativa. O que é venda consultiva? Querido, quanto tempo você tem para alcançar seus objetivos? Que, por acaso, é com a Trustvox. Ó, que legal, entendeu? Você vira brother do cara. Se o cara chegou no final do call e fala assim, primeiro, se no meio do call o cara está assim, ó, você perdeu o cara. Você está fazendo alguma coisa errada. Joga uma pergunta aberta. Joga uma pergunta aberta para o cara começar a falar. Entendeu? O Dieguinho, o Diego Gomes, da Rock Content, ele sempre fala assim, eu adoro falar uma curiosidade. Fala assim, uma curiosidade, porque ela permite você falar o que você quiser depois, né? Uma curiosidade, né? Como é que vocês fazem tal coisa? Meu, você pergunta a mãe dele, se você quiser. E aí, deixa o cara falar. Retomou o interesse? Joga de novo a pergunta fechada para o cara. Então, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Bom, dentro de tudo isso, galera, a gente vai classificar o prospect em GPCT 0, 1, 2 ou 3. GPCT 0, pista. Porra, mas é uma Natura, é uma Nestlé. Pista. Para a gente, tá? Cada um de vocês tem que fazer a lição de casa. Para a Trustvox, que trabalha com e-commerce, o que, que é o GPCT 0? É o cara que se liga e fala assim, está tudo bem aqui. É, dá sempre para melhorar, né, Horácio? Mas está bem, as coisas estão avançando. Tem Black Friday. Vai melhorar as vendas. Cara, esse cara está numa fase de vida que ele quer sombra e água fresca. Ele está bem. Não é você que vai mudar isso agora. Pode mudar tudo em 3 meses, tá? Mas hoje, o esforço que você ia ter para poder mudar isso é brutal, galera. Não vale a pena você perder seu tempo nisso, porque você não tem uma equipe infinita. GPCT 1 é o cara que fala assim, Horácio, eu preciso vender mais, né, cara? O site está meio fraco, não sei o quê. Ou seja, totalmente vago, porém, ele já sentiu água na bunda, está subindo a água já, entendeu? GPCT 2 é o bom. O cara fala assim, cara, eu preciso aumentar a receita em tanto, o SEO parou de funcionar, eu estou ferrado aqui, tal. E o GPCT 3 é venda feita, que é a mesma coisa que o GPCT 2, e o cara ainda fala as consequências. História é real, a gente tem cara que fala assim, cara, Bernardo, no final você já virou brother do cara, você fez um puta rapport, fala, Bernardo, o que, que vai acontecer se você não bater essa meta? Horácio, eu vou ter que tirar as crianças da escola, velho, porque eu vou ser demitido. Esse cara comprou. E se você está empurrando uma coisa que não vai ajudar, você é um filho da puta, em bom português. Tá? Então, não seja. Tá? É isso. Então, é fácil, você vai atacar GPCT 3, são poucos. GPCT 2, excelente. Você vai atacar GPCT 1 quando não tiver GPCT 2 e GPCT 3. E GPCT 0, você não ataca. Você manda para um fluxo de nutrição. RD Station, Pips, Autopilot, o que você quiser. Mas você não ataca esse cara. Tá? Muito bem. Isso funciona? Funciona. Isso é a coisa mais linda do mundo. A gente não fez isso por opção. A gente fez isso por falta de opção. E como diz o Paul Graham, faça coisas que não escalam. Porque para a gente o inbound marketing não funciona. Para a gente, RD Station é boa para ela, não para mim. Tá? Porque para a gente fez tudo certinho e o gerente de e-commerce, ele não lê. Ele lê o Google Analytics. Tá? Então, não funciona para a gente. Então, a gente teve que fazer. Funciona? Funciona. Isso eu posso garantir. Isso são alguns clientes nossos, todos fechados dessa maneira. E nós temos mais de 1.200 clientes hoje. Então, funciona sim. Tá? É uma provocação que eu fiz aqui, tá, pessoal? E, na verdade, justamente eu quis mostrar assim... O que me deixa puto da vida hoje. Quem aqui é CEO? CEO. Bonito, né? Quem aqui é CEO? Vai, levanta a mão, vai. Isso, empreendedor. Levanta a mão. Quem é empreendedor? Levanta a mão. Bacana. Sabe o que me deixa puto? O cara tá na merda, sabe que tá na merda, não tá conseguindo vender e não tira a bunda da cadeira. Mas eu tô fazendo inbound. Mas eu contratei a Rock Content, eu contratei a RD Station, né? Tá tudo azeitado. Tá vendendo, cara? Não. E a folha de pagamento é assim? Não sei. Sabe, você sabe para onde você está indo, né? Pro buraco. Por que você não cata o telefone e liga? Isso é outbound. A gente ia na Trashvox, a gente não chegou onde chegou, sentado a bunda na cadeira, mas a gente não fez por opção, a gente fez por falta de opção. E quantos de vocês aqui estão na mesma, fazem B2B, não estão indo bem, mas não pegam o telefone e ligam? Ah, mas cold call é feio. Sabe o que é feio? Fechar a empresa, não pagar folha de pagamento. Isso é feio, galera. Tá? Então, pega o telefone e liga. Funciona. Existem técnicas para isso. Predictable Revenue, GPCT, é para isso. Olhem com carinho para o outbound de vocês. Tá? Dadá Maravilha foi um jogador de futebol, para quem conhece das antigas, e ele falava uma coisa legal, ele falava assim, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Feio é vocês não fazerem tudo pela startup de vocês. Obrigado, pessoal! Pessoal, 5 minutinhos para perguntas. Para quem falar? Pode ficar de pé quem falar, por gentileza? Por favor.
Bom dia, Justino da Triunfo Marketing. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre demitir leads, porque sempre é muito difícil você abrir mão de algo que você imagina que pode virar um cliente, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
Sensacional a tua pergunta. É muito difícil. Muito, muito. Porque você está lá batalhando, só você sabe, sabe, quanto você mal dorme, só come pizza e está ferrado e tal. E de repente, cara, você tem um lead lá que é uma puta de uma empresa grande e que você acha que pode ter interesse e tal. Só que você tem que qualificar, você tem que ver a qualificação. Eu sempre falo o seguinte, o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é um lead qualificado com intenção de compra. Repito, com intenção de compra. Porra, Horácio, é a Natura. É um lead, é qualificado porque eu vendo para a Natura, mas ela não quer me comprar nos próximos 6 meses. Pista! Porque você tem quantos reps no começo? 2? Você e mais 1? 3? Né? E aí? E você vai atacar um cara que vai te enrolar durante 1 ano e no final não vai dar nada? Mas Horácio é uma Natura. Pista no cara. Então, que é oportunidade? Lead qualificado com intenção de compra. Se não tiver esses 3, demite o cara.
Opa.
Vamos lá.
Aqui.
Isso, levanta para o direito. Valeu.
Falando bastante de B2B, enfim, venda um pouco mais... essa venda realmente ela é bem mais consultiva, mas no caso de venda B2C, quando o ticket é muito alto, eu estou te falando de tickets de que uma venda, R$30 mil uma venda, B2C. Nesse caso, o pega o telefone e liga, o que você chamou aí de oportunidade, como que você classifica essa oportunidade? Na sua visão, como que você classificaria essa oportunidade? Porque a intenção de compra para B2C é um pouco diferente. Você tem,
cara,
alguma...
B2C, minha startup anterior era B2C, tá? É muito difícil B2C no Brasil, não preciso nem te falar, né? Culturalmente, a gente é um país de B2Bs, né? Vai ser difícil sair um próximo Facebook daqui. Não sei a resposta, porque para B2C não existe nada sendo feito nesse sentido, mas, cara, com um ticket médio desse, isso vale um monte de experimentos, entendeu? O que eu faria no teu caso? Eu procuraria o Guilherme Negri, da Tração Online, tá? O Guilherme Negri é o cara que mais manja de growth no Brasil, simples assim. Porque não existe essa porra de bala de prata, não existe esse negócio de querer growth hacking, eu acredito em growth, não em growth hacking, tá? E ele é um cara que vai te ajudar nessa. Me adiciona no Facebook, eu te conecto, meu Facebook é Horácio Poblete. Aliás, quem quiser me adicionar, meu network é por lá, tá? Pessoal, acho que mais uma perguntinha dá, tem 1 minuto e meio. Levanta, por gentileza.
Opa, tudo bem?
Opa.
Pedro, meu nome. Como que você divide a comissão em cada um dos jogadores do time aí da venda? Quanto você dá para o zagueiro, como que você, proporcionalmente?
Cara, meu, como é difícil fazer meta, fazer comissionamento, porque tem que ser uma coisa meritocrática, né? E não é a meritocracia do Temer, não, tá? Então, assim, cara, É muito difícil. E fazer uma coisa que a empresa fique feliz e que os colaboradores fiquem felizes é muito, muito complexo. O que eu faço hoje, tá? Não estou dizendo que é a melhor coisa do mundo. O que eu faço hoje é o seguinte: cada um tem uma meta pessoal, que é 50% do comissionamento. Então, se você é prospectador, vai ser reuniões agendadas, tá? Só que os outros 50% são atrelados à performance global do time. A gente tem 25 paus para fechar por mês. Fechou 25 mil? É assim que a gente trabalha. E a gente tem super metas, metas e super metas, tá? Só que tem uma coisa: se o cara que você fechou sair antes de 5 meses, volta a comissão, tá? Porque churn, não pode haver churn nos 5 primeiros meses. Se a venda foi bem feita, tá? Gente, a gente é o mais caro do mercado. O nosso concorrente, que está em segundo lugar no mercado, uns 30, 40% mais barato. Se os caras não venderem por conceito, não venderem os diferenciais da Trustvox por conceito, e sim na porra louquice, esse cara em 2 meses, o meu concorrente chega neles, pá, ele sai. Entendeu? Então tem que haver esse tipo de coisa. E é o que funciona hoje para mim. Talvez daqui a 3 meses, e provavelmente eu vou estar refinando esse modelo, tá? Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Agradeço demais. Abraço.